história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, M970, 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Jorge Bahia.
Almoço anual da Boca Maldita será amanhã, com homenagem ao psiquiatra Roberto Machado.
Claudinei Domingues.
Colisão entre carro e moto faz vítima fatal em Marechal Rondon.
Carla Escher.
Copagril apresenta a estratégia do AgroShow 2026 a fornecedores da área pecuária.
Vera Filber.
Jornal O Presente celebra seus 34 anos de história.
Antônio dos Santos.
Espera Fico vota a favor da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Gladstone Pacheco.
Aprovado o cadastro nacional para registrar invasões de propriedades. Estado do Paraná se torna líder na produção nacional de mel. Indígenas fazem ato no STF e defendem derrubada do marco temporal.
Maico Bicker.
Prazo para solicitar isenção do IPTU em Marechal Cândido Rondon termina neste mês. Expo da Construção será aberta hoje e segue até domingo. Cronograma de recolha de galhos e entulhos começa segunda-feira por Porto Mendes.
Guilherme Reisen.
Começa hoje em Marechal a segunda etapa da Copa Oeste de Badminton. Flamengo empata com o Cruzeiro e Palmeiras mantém a vice-liderança do Brasileirão.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, redes de pesca são furtadas no lago em Pato Bragado. Polícia rodoviária apreende carro, maconha e prende também dois traficantes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 3 de outubro de 2025, começando nossa edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Regis Guerreiro, muito boa tarde para você e aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Lá vamos nós para a previsão do tempo. Já começo dizendo que a umidade relativa do ar, devido toda essa chuva, né? Apesar de fraca, mas desde a madrugada a gente vem acompanhando essa chuva em Marechal Cândido Rondon e também pela nossa região. 80% umidade relativa do ar. A temperatura deste momento é de 22 graus e meio, temperatura registrada agora pelos termômetros da Rádio Difusora. Segundo o CIMEPAR, segue esse tempo aí, né, com essa chuva, mesmo que fraquinha, pelo menos até a uma hora da tarde. Pode ser que nesse momento já tenha parado, né? Mas até uma hora da tarde, e aí ao longo da tarde de hoje, pode ser que volte algumas pancadinhas ou não. Só que não teremos abertura de sol nesta sexta-feira. Temperatura máxima de 26 graus e a mínima de 19. Já para amanhã, sábado, céu claro, 32 a máxima, a mínima de 19 graus. Preparem os ar-condicionados e ventiladores pro final de semana, tá? Sábado, então, máxima de 32, mínima de 19 com céu claro. No domingo, 34 graus a máxima, com a mínima de 23 graus, também com céu claro. E aí, na segunda-feira, pode acontecer pancadas de chuva, apesar de que a probabilidade é pequena. Está em 72% a probabilidade de ocorrer pancadas de chuva na segunda-feira e vai estar calor. Máxima de 31, mínima de 19 graus. Segue com você, Regis Guerreiro.
Policiais militares e Marechal Cândido Rondon foram solicitados a comparecer numa residência no bairro São Lucas por volta de 18 horas e 30 minutos de ontem. No local, um homem relatou que o marido da sua avó chegou em casa alterado, gritando e quebrando coisas dentro de casa. Ao questioná-lo sobre o comportamento, ambos acabaram entrando em vias de fato. Durante a briga, o homem resultou com lesão na mão direita. Ele estava com visíveis sintomas de embriaguez, mal conseguindo falar. Por fim, a equipe acionou o SAMU para prestar atendimento médico ao ferido, o qual foi encaminhado então à unidade de pronto atendimento. Nenhum dos envolvidos manifestou interesse em representar contra o outro, sendo então apenas orientados quanto aos seus direitos e prazos para representação. Um pescador profissional procurou ontem o destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, relatando que redes que estavam armadas no Lago de Itaipu, no Rio São Francisco, ponto de pesca 45, haviam sido furtadas. Segundo informou, o furto teria ocorrido na noite anterior. Foram levadas três redes de malha 9, de 9 metros de altura e 50 de comprimento, todas com lacre em seu nome. Informou também que, em datas anteriores, já haviam sido furtadas mais redes, mas que não fez os registros desses furtos, totalizando 63 redes furtadas, todas com os devidos lacres. A vítima foi então orientada a respeito dos procedimentos cabíveis e o boletim com a denúncia encaminhado à 47ª DRP em Marechal Cândido Rondon. Pelo menos 3 acidentes foram registrados ontem em Marechal Cândido Rondon. Um deles envolveu o carro e um jovem com patinete elétrico, que resultou o menino com ferimentos. Outro, 3 veículos na esquina da Igreja Católica, com saldo de danos de grande monta e uma jovem com ferimentos. O mais grave e com saldo trágico, no princípio da tarde, aconteceu na esquina do restaurante Gil Viale. Infelizmente, a vítima não resistiu e faleceu na UPA. Claudinei Domingues traz detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Infelizmente, o motociclista, vítima de acidente ontem em Marechal Cândido Rondon, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram mobilizados por volta das 14h35 desta quinta-feira, em razão de um violento acidente no cruzamento das ruas Independência e Rio Grande do Norte. A colisão envolveu um Ford Edge e uma motocicleta Honda Biz, cujo condutor resultou com ferimentos gravíssimos. Foi apurado no local que a moto trafegava na Preferencial, Rua Independência, e teve a frente cortada pela caminhonete Ford, que invadiu a via e ocasionou a colisão. A moto foi arrastada por cerca de 22 metros do local do impacto e ficou embaixo do carro. O corpo do piloto foi projetado à distância sobre a calçada de um restaurante próximo. O piloto teve perda excessiva de sangue no local do acidente, foi socorrido e encaminhado para a UPA Marechal. Ele não resistiu e acabou falecendo. Foi identificado a vítima com as iniciais RBS, de 57 anos, motorista, funcionário de uma empresa de transportes. O condutor da caminhonete Ford Edge foi submetido ao bafômetro por embriaguez ao volante. Recebeu voz de prisão no local. Dentro do veículo, os policiais encontraram um fardo de latas de bebida alcoólica, contendo apenas uma cheia, além de uma lata vazia na porta do passageiro. O automóvel foi recolhido pelo guincho da seguradora, enquanto a motocicleta foi encaminhada ao pátio do órgão competente por não haver responsável no local.
2 apreensões foram realizadas pela Polícia Rodoviária Estadual ao longo das últimas 24 horas em rodovias da região. Uma delas, de 230 quilos de maconha e um veículo HB20 em Umuarama. 2 homens foram presos por tráfico de drogas e associação criminosa. A apreensão aconteceu na rodovia PR-323, após suspeita de que o veículo poderia estar transportando substâncias ilícitas. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Já no princípio da madrugada de hoje, 3 de outubro, por volta de 30 minutos, foi apreendido um contrabando de mercadorias em uma operação realizada em Corbélia. Foram encontrados 186 pacotes de cigarros, além de telefones celulares, HDs externos, microfones e baterias para celular. A ação foi realizada pela equipe Canil, da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Cascavel. Os proprietários da mercadoria foram identificados e deverão responder perante a Justiça Federal. O deputado federal Dirceu Serafico votou a favor do projeto de lei que isenta de pagamento do imposto de renda à pessoa física todos os brasileiros que recebem até R$ 5.000 mensais. Assunto para Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. E a proposta foi relatada pelo deputado Arthur Lira, também do União Progressista, e aprovada com votação expressiva de 493 votos. Em declaração, Serafico comemorou o resultado e destacou a importância da medida como forma de justiça tributária. Afirmou que o ideal seria isenção maior, desde que houvesse compensação dos recursos. Para Serafico, a aprovação da proposta representa um passo importante na correção de distorções históricas do sistema tributário brasileiro, especialmente em relação aos contribuintes de menor renda. Além da faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000, o projeto também redefiniu as regras para enquadrar os contribuintes de alta renda, incluindo uma série de exceções no cálculo da renda total. Entre os rendimentos que não serão mais considerados para fins de tributação estão heranças, rendimentos da poupança, indenização por acidente ou doenças graves, aposentadorias por doenças graves ou acidente de trabalho, dividendos pagos por governos estrangeiros, pagamentos de fundos soberanos, entidades estrangeiras que administram previdência e títulos isentos. Com essas mudanças, diversos contribuintes que poderiam ser classificados como de alta renda poderão ficar fora da faixa de incidências de alíquotas maiores de imposto, garantindo maior equilíbrio fiscal e justiça no sistema. Uma das conquistas destacadas pelo deputado Dirceu Serafico foi a isenção de 80% da renda obtida por produtores rurais, reforçando o compromisso do parlamentar com o setor agropecuário. Essa medida é essencial para dar fôlego ao homem do campo, que enfrenta altos custos de produção e desafios constantes. Agora, só 20% da renda rural será considerada tributável, o que é uma vitória justa e necessária, concluiu Serafico.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,18%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,349, igual o dólar para venda, R$ 5,349.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, AM 95 FM, sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Ontem, quinta-feira, a Prefeitura Rondonense, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE, promoveu uma oficina gratuita sobre nota fiscal eletrônica, voltada a microempreendedores individuais. O encontro aconteceu na Simacar, conduzido por Leane Nering, economista e especialista em economia de empresas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A atividade reuniu microempreendedores locais interessados em obter mais conhecimento sobre emissão de documentos fiscais, abordando tanto a nota fiscal de produtor eletrônica e utilizada para a venda de mercadorias, quanto a nota fiscal de serviço eletrônica voltada à prestação de serviços. A Copagril está com suas atenções voltadas para o Agro Show 2026 e ontem apresentou estratégias do evento para fornecedores da área pecuária. Tudo para que seja um grande evento do agro regional no início do próximo ano. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. De fato, a Cooperativa Agroindustrial Copagril realizou nesta quinta-feira, na ACC em Marechal Cândido Rondon, um encontro com fornecedores da área pecuária, visando apresentar a estratégia de negócios e oportunidades do AgroShow Copagril 2026, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, na Estação Experimental da Cooperativa em Marechal Rondon. Na reunião foi destacada a relevância do AgroShow como a maior vitrine tecnológica para os produtores rurais da área de atuação da cooperativa, reunindo em um só espaço inovação, negócios e relacionamento. O enfoque do encontro foi mostrar aos parceiros do setor pecuário como o evento representa uma oportunidade única para ampliar a visibilidade de seus produtos e serviços, além de fortalecer a conexão com cooperados e clientes. O AgroShow 2026 será o primeiro grande evento agrícola do ano na região e contará com cerca de 200 expositores e expectativa de 15 mil visitantes ao longo de 3 dias. A programação incluirá palestras, demonstrações práticas, exposição de tecnologias e condições diferenciadas em insumos e soluções voltadas ao agronegócio. O diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova, ressaltou a importância da participação dos fornecedores pecuários no evento. Para ele, o AgroShow é um espaço que vai muito além da exposição. É uma oportunidade de negócios, de troca de conhecimento. Queremos que nossos fornecedores estejam conosco nesta edição, mostrando sua força e contribuindo para que os cooperados encontrem as melhores soluções no AgroShow para suas atividades agrícolas e pecuárias, disse ele. A partir do alinhamento com os fornecedores, a Copagril reforça o posicionamento do AgroShow como um evento de referência estadual, que gera negócios, promove conhecimento e impulsiona o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva.
O tradicional almoço festivo da Boca Maldita será amanhã em Marechal Cândido Rondon. Teremos homenagem especial, Jorge Bahia. Boa tarde.
Muito boa tarde, Regis. Sim, teremos homenagem. A Boca Maldita, grupo rondonense que se reúne semanalmente, está completando 21 anos e vai comemorar a data neste sábado, dia 4 de outubro, com um almoço anual em parceria com a Associação dos Milionários. O grupo tem como patrimônio uma mesa, algumas cadeiras, um boteco e a companhia agradável de uma bela e amiga caipirinha, que aos sábados reúne os conhecidos Cavaleiros da Boca Maldita de Marechal Cândido Rondon. Para o almoço festivo, o prato principal será servido a partir das 12 horas do dia 4 de outubro e será salpicão de língua diabólica ao molho de pimenta fervendo. O prato secundário será churrasco e seus tradicionais acompanhamentos. 100% do lucro do evento será destinado ao Lar Rosas Unidas. As fichas estarão sendo vendidas no local ou com os integrantes da confraria da instituição. Importante lembrar, Regis e ouvintes, que no almoço festivo da Boca Maldita só entram cuecas. Neste ano, o evento prestará homenagem ao médico-psiquiatra Dr. Roberto Machado.
Outro evento importante ocorre hoje à noite. Já inativo há bom tempo, uma Assembleia Geral Extraordinária vai decidir o que será feito com a estrutura ainda existente do Clube Concórdia de Marechal Cândido Rondon. É isso, Bahia?
Exatamente, Regis. Será realizada hoje a Assembleia Geral Extraordinária do Centro Cultural e Recreativo Concórdia de Marechal Cândido Rondon. A primeira chamada será às 18h30, a segunda, 15 minutos mais tarde, e a terceira e última, às 19h, na sala de reuniões do edifício Itacorá, em frente à loja da Cercar, na região central de Marechal Cândido Rondon. 8 itens constam na ordem do dia: apresentação e deliberação das contas de exercícios anteriores, referendo do recadastramento como meio legítimo de regularizar a situação de sócios irregulares, mensalidades atrasadas, mensalidades de agora em diante, pagamento da dívida e venda de bens da entidade, autorização para contratação de empresa de corretagem para administrar eventuais venda de bens, formas e condições de alienação, a eleição e posse da nova diretoria, que tomará posse em 12 de dezembro de 2025, também estará na pauta. Ainda conforme o edital, somente terá direito a participar da AGE o sócio que estiver devidamente recadastrado nos termos do edital publicado em 26 de junho e prorrogado em 8 de setembro deste ano.
Até o próximo domingo, Marechal Cândido Rondon será o centro das atenções para o badminton com a realização da Copa Oeste. Quem traz informações a respeito é Guilherme Reisen. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Regis, ouvintes da Difusora, nesta sexta-feira. Começa hoje a segunda etapa da Copa Oeste de Badminton em Marechal Cândido Rondon. As disputas ocorrem até o próximo domingo no Ginásio de Esportes do Colégio Cristo Rei, em Marechal. Aproximadamente 300 atletas da região oeste do Paraná, Paraguai e Argentina, com idade de 6 a 60 anos, estarão competindo. Jogos de simples e de duplas, masculino, feminino e dupla mista. Um dos organizadores da competição, Alan Chapla, fala sobre a Copa Oeste de Badminton, que acontece a partir de hoje e segue até domingo em Marechal.
Vamos sediar uma das maiores competições a nível regional do oeste do Paraná. Será a segunda etapa da Copa Oeste Badminton 2025, que será desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal e a Badminton Federação Paranaense. Então, a Associação Rondonense de Badminton tem orgulho de falar que nessa competição teremos 285 participantes. Então, sejam atletas aqui de Marechal, Cândido Rondon, Toledo, Maripá, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Matelândia, Chopinzinho e ainda atletas da Argentina e do Paraguai. Então, será uma Copa Oeste fantástica.
Bom, e no próximo domingo, a Difusora, através das redes sociais da emissora, transmite um dos confrontos da Copa Oeste de Badminton.
Bem, ontem, Guilherme, tivemos o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo empatou com o Cruzeiro e o São Paulo venceu fora de casa.
É isso, Guerreiro. Nessa quinta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, com o Maracanã lotado, o Flamengo ficou no empate sem gols com o Cruzeiro. O resultado foi bom para o Palmeiras, que manteve a vice-liderança. Com o resultado, o vice-líder Flamengo alcançou 55 pontos e viu a distância para o Palmeiras, que venceu o Vasco, diminuir. Agora, apenas 3 pontos separam as duas equipes. O time paulista ainda possui 24 partidas, uma a menos em relação ao rubro-negro. O Cruzeiro, por sua vez, desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança e seguiu em terceiro, agora com 51 conquistados em 26 jogos. Também ontem, o São Paulo, enfim, voltou a vencer. O time comandado por Hernan Crespo visitou o Fortaleza na Arena Castelão e bateu o adversário por 2-0. Com o resultado, o tricolor encerrou uma incômoda sequência de 4 derrotas. Mas se engana quem pensa que a equipe são paulina teve tarefa fácil, já que atuou com um a menos em campo desde os 20 do primeiro tempo devido à expulsão de Rigoni após dura entrada em Daverson. Ainda ontem, no encerramento da 26ª rodada do Brasileirão, o Vitória derrotou o Ceará por 1-0. A competição tem sequência no final de semana. Aliás, vamos passar limpo aqui, dá tempo, né, Guerreiro? E a gente trazer os jogos da 27ª rodada que acontece no final de semana. Amanhã, 6h30 da tarde, no Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro. Mesmo horário de Internacional e Botafogo no Beira-Rio e Bragantino e Grêmio no Cícero de Souza Marques. 9 da noite tem Corinthians e Mirassol em Itaquera. No domingo, 4 horas da tarde, São Paulo e Palmeiras, Clássico Paulista no Morumbis, Vasco e Vitória em São Januário. 6h30 da tarde, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, além de Juventude e Fortaleza no Alfredo Jaconi. Às 8h30 da noite, fechando os jogos, Cruzeiro Esporte no Mineirão e Ceará e Santos no Castelão.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, subiu 0,86%, está sendo comercializada em R$ 117. Milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 65. E a mandioca milho 25% a tonelada, R$ 526,50.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Tudo pronto para a primeira expo da construção de Marechal Cândido Rondon. Abertura será hoje, Michael Bicker. Qual é a programação a ser cumprida então?
Abertura hoje, Regis Guerreiro, programado para as 17 horas dos portões, mas às 19 horas haverá um ato solene, discursos das autoridades que organizam essa primeira expo da construção. Uma forma inédita. Ao visitante, mais de R$ 30 mil em prêmios. Na entrada, todos serão cadastrados e através desse cadastro é que concorrerão aos vales compras. Mais de 30 mil ofertados pelos expositores e pelas empresas patrocinadoras. A programação hoje vai das 5 da tarde às 10 da noite, amanhã das 10 da manhã às 10 da noite e no domingo das 9 da manhã às 6 horas da tarde. O prefeito Adriano Bax esteve agora pela manhã no centro de eventos e comemorou.
Olá, boa tarde, Maico Bickel, todos os ouvintes da Rádio Difusora, com muita alegria que viemos hoje aqui fazer o convite especial a toda a nossa comunidade de Marechal Cândido Rondon, para nossas cidades vizinhas aqui ao redor, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Pato Bragado, Entre os Oeste, Mercedes, Toledo, a todos os nossos prefeitos aí também, viu, da nossa Expo Construção. Sim, é a primeira Expo Construção que vai acontecer no município de Marechal Cândido Rondon. A gente vem trazendo isso lá para o Centro de Eventos, uma inovação em feira, para a gente criar, é quase uma Expo Rondon. é mesmo para nós instigar os nossos empresários de Marechal Rondão, as mão de obras que nós temos hoje, quais são as eficiências que a gente tem hoje em contratação de mão de obra, em qualidade de produtos e assim por diante. Então, vai acontecer no Centro de Eventos de Marechal Rondão a partir de hoje, dia 3, às 19 horas será a abertura, até às 22 horas. Temos a programação extensa ainda no sábado, começando às 10 horas da manhã até às 22 horas e no domingo, das 9 às 18 horas. Então, assim, vai ter um horário vasto para poder vir à comunidade, para as pessoas que têm o interesse de buscar, eu quero comprar algo para fazer investimento no lote, eu quero fazer um consórcio, eu quero ver o que tem de melhor hoje para material de construção, eu quero fazer investimento, eu quero contratar melhor mão de obra e quais são as especificações que hoje tem. Então, assim, tudo você vai encontrar num lugar só. A Expo Construção, ela veio para ficar e para levar muito conhecimento e muita informação e muita coisa boa com preço acessível a toda a nossa comunidade. Então, fica como o convite a toda a população rondonense e os municípios vizinhos para comparecer no Centro de Eventos e prestigiar a feira Expo Construção. Pode ter certeza, essa vai estar no calendário oficial do município todos os anos. Um grande abraço e espero todos vocês.
Um dos patrocinadores do evento, a Sicredi Aliança, estará com linhas de financiamento especiais para quem for construir ou reformar. Quem afirma isto é o diretor de negócios da cooperativa Sicredi, Gilson Metz.
Olá pessoal, tudo bem? A Sicredi Aliança Paraná São Paulo também estará participando da primeira Expo Construção, que inicia nos próximos dias. Venham conferir, visitar o nosso stand, estaremos com a nossa equipe para apresentar a vocês as novidades para quem desejar comprar o seu imóvel, reformar ou realizar aquele sonho que tanto deseja. Estaremos lá com novidades, com taxas diferenciadas para quem fizer negócios durante o evento e também com uma série de atrativos que sempre são característica da nossa empresa em todos os eventos onde nós estamos presentes. Fica o convite a toda a comunidade aqui da região para vir para a primeira edição da Expo Construção 2025.
A Expo da Construção, uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, junto com a Semar. Patrocinadores, Sicredi Aliança, Activa Corretora de Imóveis, 10K Invest, Solutions Pinturas, Empório dos Móveis, Crenque Paraná e Sicoob Confiança. Todo mundo convidado hoje, amanhã e domingo, Centro de Eventos, a Expo da Construção.
Maico, vamos falar agora sobre cronograma de galhos e entulhos. Tem uma agenda prevista para o interior de Marechal Cândido Rondon, é isso?
Tem sim, Regis. A pasta da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento inicia já na próxima segunda-feira a recolha de galhos, entulhos e materiais inservíveis no distrito de Porto Mendes. A ação faz parte do cronograma de limpeza e manutenção dos espaços urbanos e rurais, com o objetivo de manter o distrito de Porto Mendes limpo e organizado, além de contribuir para a prevenção de focos de proliferação de insetos e outros mosquitos, por exemplo, como o Aedes aegypti. O secretário de Agricultura, Marcel Escher, pede para que os moradores de Porto Mendes depositem então os galhos e demais materiais provenientes da limpeza de quintais e podas em frente às suas residências com antecedentes separados, para que as equipes possam realizar a recolha de forma ágil e eficiente. Então, moradores de Porto Mendes têm até domingo para depositar esses materiais em frente às casas, já que a recolha começa na segunda-feira.
Para fechar sua participação, Maico Bicker, prazo para solicitar isenção do IPTU e taxa de serviços urbanos encerra quando aqui em Marechal Rondon? E quem é que pode ser beneficiado?
Então, Regis, são vários critérios que o contribuinte deve estar atento para poder se enquadrar e solicitar a isenção do IPTU e também da taxa de serviços urbanos. Tem direito a benefícios proprietários de residência unifamiliar de baixa renda, desde que a renda familiar per capita não ultrapasse meio salário mínimo e a construção atenda aos limites de metragem previstos em lei. Também pode requerer a isenção aposentados, pensionistas, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves, desde que resida no imóvel, possuam apenas um imóvel urbano em seu nome e tenham renda familiar de até
3 salários mínimos. Com a aprovação da Lei Complementar número 162 deste ano, o direito à isenção foi ampliado, passando a contemplar também associações de moradores e clubes de recreação de idosos. Excepcionalmente neste ano, essas entidades poderão protocolar o pedido até o dia 31 de dezembro, fim do ano. A partir do ano que vem, o prazo geral será de 1º de junho a 30 de outubro. A Secretaria de Fazenda de Marechal Cândido Rondon reforça que os pedidos devem ser protocolados junto ao setor, acompanhados da documentação exigida por lei. Quem não apresentar o pedido dentro do prazo perderá o direito à isenção para o exercício seguinte, mesmo que se enquadre nos critérios estabelecidos. Para mais informações, interessados podem entrar em contato na Secretaria da Fazenda na Prefeitura ou pelos telefones 3284-8831 3284-8832.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje, sexta-feira, 3 de outubro de 2025. Hoje, um evento especial na Acimacar comemorou o aniversário do jornal O Presente, um dos veículos de comunicação mais influentes de Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Vera Filberer.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. O aniversário oficial acontece amanhã, dia 4, mas as comemorações e homenagens já foram prestadas hoje no auditório da Acimacar, com presença de várias autoridades, como o prefeito, vice-prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, secretário de Educação, o deputado Hélio Rusch, empresários e gerentes de grandes cooperativas do município. Na ocasião, conversei com o fundador do jornal, Arno Kunzler. Vamos ouvi-lo.
34 anos de história escrita e mostrada para o oeste do Paraná, com muitas conquistas, com muitos triunfos, vamos dizer assim, muito trabalho, muita dedicação, muita experiência vivida, muitas frustrações vividas também em termos de política, né? Mas a nossa região, com toda certeza, é muito forte e o presente se inseriu dentro dessa região e, para mim, hoje, fora do jornal, já há um ano e pouco fora do jornal, mas participando das comemorações, é um momento muito especial. Hoje eu sou o vovô da turma, assisto de fora, aplaudo, ofereço a minha experiência, ofereço as minhas opiniões quando sou chamado, mas vejo com muito prazer, com muita alegria, que o jornal está indo muito bem nas mãos de quem comprou ele e que a equipe que eu praticamente ajudei ainda a formar, toda essa equipe, são pessoas maravilhosas que me recebem diariamente lá na empresa, onde eu passo a tomar um cafezinho, bater um papinho, e isso me deixa, assim, extremamente feliz. Estou realmente um homem realizado, um empresário bem sucedido e realizado hoje.
E durante esse período vocês precisaram se reinventar algumas vezes. Como é que foi esse processo? Antes era só no papel, hoje em dia já existe na rede social também. Como que você enxerga isso?
Esse foi o grande desafio sempre, né? Eu sempre tive a felicidade de ser inquieto com relação a isso. Eu vivi sempre antes das coisas acontecerem. Eu sempre disse para as pessoas que trabalhavam comigo que eu queria ser o protagonista das mudanças. Então eu não deixava que a mudança viesse atropelando a gente, né? Eu tomava iniciativa e fazia.
Sempre um passo à frente.
Isso, eu acho que todas as mudanças que foram feitas foram necessárias e foram feitas no tempo certo, porque quando a gente comanda a mudança, ela é de um jeito. Quando as circunstâncias te atropelam para você fazer a mudança, daí você não tem nenhuma voz ativa no processo de mudança. Então todos os ciclos foram vividos assim, dessa forma. Eu acho que foram bem sucedidos porque a empresa sobreviveu a todos esses momentos, né? Sair do analógico para o digital, isso é uma loucura que só a gente que viveu isso aí tudo sabe como é que foi.
A ADAPAR reuniu ontem, quinta-feira, em Cascavel, lideranças do Estado, gestores municipais e técnicos da saúde animal, num encontro que aconteceu na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. O evento celebrou a atuação da agência na região e reforçou a importância da mobilização contra a raiva em herbívoros, ação que marcou também a semana em diversos municípios. De acordo com o chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, o objetivo da mobilização é aproximar a defesa agropecuária da comunidade no momento de preocupação com a doença, sobre a raiva, os impactos e métodos de diagnóstico. A chefe da divisão de raiva dos herbívoros, Elzira Pierre, e o chefe do departamento de laboratórios, Rubens Chaguri de Oliveira, abordaram os fatores de transmissão, a importância da vacinação e as ações da agência na mitigação da doença. Ao final do evento de ontem, secretários municipais de agricultura reforçaram a necessidade de manter a mobilização contínua, alinhando esforços para proteger os rebanhos e reduzir os focos de doenças na região. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Invasões de Propriedades. O que representa essa iniciativa, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde a todos. Uma ótima e abençoada sexta-feira. O objetivo da iniciativa é reunir informações sobre ocupações irregulares em imóveis públicos e privados, tornando mais ágil a responsabilização dos invasores. De acordo com o autor do projeto e presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Rodolfo Nogueira, essas informações são cruciais para a identificação e ação legal subsequente. O Cadastro Nacional de Invasões de Propriedade será integrado ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública e reunirá dados como endereço do imóvel, situação cartorária, nome dos proprietários ou posseiros, registro das ocorrências com identificação dos envolvidos e presença de menores, indígenas ou pessoas armadas. Regulamentações futuras poderão detalhar outros elementos e definir como serão feitos os registros e consultas. A relatora do projeto na CCJ ressaltou que a medida deve facilitar investigações criminais e oferecer suporte mais eficiente às vítimas. Como a CCJ tem caráter terminativo, a matéria deve seguir para o Senado, salvo recurso que leve o projeto também ao plenário da Câmara.
Bem, índios dos povos Caigangue, Xolenk, Guarani e Kaiowá realizaram, nesta quinta-feira ontem, um ato em frente ao Supremo Tribunal Federal contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Como estão as discussões sobre o assunto polêmico, Pacheco?
As lideranças estão mobilizadas em Brasília para cobrar o julgamento dos recursos que pedem o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei, que criou a tese do marco temporal. Pelo entendimento, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial à época. Os indígenas estão mobilizados durante o mês de outubro em função da posse do ministro Edson Fachin na presidência do STF e das comemorações dos 37 anos da promulgação da Constituição. Em setembro de 2023, o STF considerou que o marco temporal para a demarcação de terras indígenas é inconstitucional. Em seguida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de lei que validou o marco. Contudo, em dezembro de 2023, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial e retomou a validade do marco. O caso também foi alvo de uma audiência de conciliação do Supremo, mas representantes da articulação dos povos indígenas se retiraram dos debates, após o ministro Gilmar Mendes rejeitar o pedido de suspensão do marco. Embora aprovado pelo Congresso Nacional, o marco temporal não está sendo respeitado pelo Judiciário e os proprietários de terras continuam à mercê de novas invasões por parte dos indígenas.
Bem, o Paraná é o maior produtor de mel do Brasil. De acordo com o último levantamento do IBGE, feito ano passado ainda, o estado produziu 9.800 toneladas de mel, 16% a mais do que em 2023. Outros produtos também são destacados no relatório do DERAL, Gladstone Pacheco.
A informação faz parte do boletim semanal do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. A publicação ainda mostra detalhes das exportações de soja e de bovinos, bem como o avanço da colheita de trigo e mapeia as produções suínas para reprodução, gramados e plantas perenes ornamentais.
O Paraná detém 14,6% da produção nacional de mel. Segundo o IBGE, a produção nacional de mel de 2024 ficou em 67.304 toneladas e é o mais alto valor já registrado na série histórica da pesquisa desde 2016. De janeiro a agosto desse ano, as exportações de soja no Paraná sofreram uma queda de 11%. Para os produtores de trigo, a conjuntura não é favorável. Neste início de mês, a saca do cereal foi cotada a R$ 65,00, evidenciando uma retração no preço pago ao produtor. Com mais de 53% da área colhida no Paraná, a oferta de trigo chegou a 1 milhão de toneladas em setembro. O boletim desta semana destaca ainda a produção de gramados e plantas perenes ornamentais, que gera uma renda bruta de R$ 164.700.000, ou 60,6% do valor bruto de produção dos produtos da floricultura. Na área da suinocultura, o Paraná apresentou um aumento de 33,9% na criação de animais com finalidade de reprodução. As exportações continuam sustentando os preços da carne bovina. Em agosto foram embarcadas 295 mil toneladas de carne brasileira, gerando US$ 1.600.000.000. O custo da produção do frango vivo no Paraná, criado em aviários climatizados, está em queda. De acordo com a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa Suínos, o valor de R$ 4,59 o quilo em agosto desse ano é 0,2% menor em relação ao mês anterior, mas é 1,3% maior que o valor de agosto do ano passado.